K760.
Há 65 anos, a 17 de maio de 1967, pelas 15h55, na Figueira da Foz, Camilo Mortágua assaltou o Banco de Portugal. Tinha na altura 34 anos e também já tinha participado noutros atos contra o regime. Aparentemente, este também era um desses.
E a 22 de janeiro de 1961, com apenas 28 anos, participou no assalto ao Paquete de Santa Maria e, em 10 de novembro de 1961, ainda no desvio da TAP para espalhar panfletos sobre Lisboa e Alentejo em parceria com a Paulo Inácio, no assalto também ao quartel de Beja, no dia 1 de janeiro de 1962.
De seguida, viveu clandestinamente no Brasil e depois em França, até que em 1967 regressou a Portugal e participou no assalto ao Banco de Portugal, na Figueira da Foz. Foram correligionários de Camilo Mortágua, Hermínio da Paulo Inácio, António Barracosa e Luís Bem-vindo.
Paulo Inácio, com quem já tinha uma longa cooperação nestes assuntos, era o operacional mais velho, era o mais experiente na organização de operações muito aparatosas, muito espalhafatosas contra o regime de Salazar. Iniciou este percurso com a adesão ao golpe dos militares. Era um movimento de 10 de abril de 1947 que acontece pela mão do general Godinho e pelo almirante Cabeçadas e contou com a participação de alguns civis, entre os quais João Soares, pai de Mário Soares. Neste caso, como é que eu ia dizer? Este acontecimento
este evento
foi sabotar os aviões da base aérea da Granja em Sintra, onde tinham prestado serviço militar na companhia de Humberto Delgado.
E desviou um voo comercial da TAP, obrigando-o a sobrevoar Lisboa, Barreiro, Setúbal, Beja e Faro, a baixa altitude, lançando cerca de 100 mil panfletos com apelos à revolta popular contra a ditadura.
Pelas 15 horas do dia 17 de maio de 1967, os 5 operacionais entraram na Figueira da Foz num Taunus 17M com a matrícula CE5602, dando início à Operação Mondego. O carro estacionou na Praça General Freire de Andrade. Ângelo Cardoso permaneceu ao volante, enquanto os outros 4 entraram no Banco de Portugal. Eram 15 horas e 55 minutos. Ninguém se mexa, isto é um assalto, foi o que disseram aos clientes do banco.
Bom, mas nem tudo correu bem, porque também nunca corre nestas coisas, não é? Estavam de arma em riste, Paulo Inácio entrou no gabinete da gerência, acompanhado de um outro operacional, mas o cofre só abria com duas chaves, daquelas que se põem na fechadura
ao mesmo tempo.
Sim. Depois não tem um botão, mas isso normalmente é para nuclear. Bom, mas o cofre estava, portanto, fechado, era preciso as duas chaves, os dois gerentes, um deles tinha ido fazer um recado e, portanto, não estava. Foi preciso esperar. Esperaram pelo seu regresso. Conta o jornal, neste caso eu já vos digo qual é o jornal, foram minutos de grande ansiedade, até que lá chegou, lá abriu o cofre, lá conseguiram tirar o dinheiro.
Retirado da caixa e do cofre, dito, o dinheiro foi distribuído por 5 sacos. Os gerentes foram encerrados na própria casa forte, enquanto num compartimento contíguo ficou o chefe de escritório.
Os restantes funcionários e clientes ficaram fechados na casa de banho. Antes de fugir, o comando ameaçou de morte quem desse o alarme antes das 18 horas.
E vocês não vão acreditar, mas as pessoas esperaram mesmo que batessem as 18 badaladas.
É assim, também é preciso colaborar para que as coisas funcionem.
Pois, muito cumpridores. A operação prolongou-se por 25 minutos, era mais do dobro do que estava previsto, mas não foi mal, já vos digo qual é a maquia. Saíram de um banco com os sacos de notas às costas, cumprimentaram o polícia no exterior, este pormenor é muito hilário, é boa tarde, está bom, passou bem, siga com as... Com os sacos cheios de notas, seguiram de carro para o aeródromo de Cernache e o jornal local, o Figueirense, escreveu 30 mil contos desapareceram em 30 minutos.
Epa, isso é mil contos por minuto.
É muito, muito dinheiro.
É muito minuto.
É, o tempo é dinheiro e após o assalto, em pleno dia e sem violência, os quatro operacionais fugiram de Portugal e chegaram a Paris, dois dias depois, a 19 de maio. Fugiram de carro da Figueira da Foz até Cernache, de onde partiram numa avioneta até bem perto de Lagos. De Lagos fugiram novamente de carro para a Espanha, tendo entrado na fronteira perto de Mértola. Grande escapadela esta.
Agora estava aqui a pensar que este
hábito ter feito diferente. Podiam ter ido por outro lado.
Este hábito de roubar e ir para Paris já é muito.
Mas
antigo.
Escapar através de Cernache é coisa nunca vista.
Numa avioneta até Lagos. Não foram para o estrangeiro numa avioneta, senhores. Isto foi tudo pensado.
Isto é, sim, senhor. Bons assaltantes. José Natário Ramos, estudante, com 18 anos, 7 minutos antes do fecho do banco, cerrou na Ponte de Maiorca os cabos telefónicos que a Figueira da Foz utilizava. A cidade ficou isolada e então puderam chegar a Cernache, sem contratempos, numa época em que não havia telemóveis. Palma Inácio, na altura com 46 anos, era já um operacional e um piloto experiente.
Nos dias anteriores ao assalto, Palma Inácio reconheceu em pormenor o aeródromo de Cernache e preparou a tal avioneta. Nunca levantou suspeitas porque se fez passar por um arqueólogo brasileiro que
muito
estava
bom.
Interessado nas ruínas de Coimbra.
Tudo bem montado.
Em Lagos, esperava-os um amigo que os conduziu a um Ford Cortina alugada e lá foram de carro até Mértola, onde atravessaram na fronteira. Ninguém tinha certeza que a avioneta ia descolar, isto recorda anos mais tarde Camilo Mortágua, isto porque toda a gente está dentro da avioneta, portanto são quatro, e as notas também eram muitas, não é? Portanto isto era tudo muito peso. E sabíamos, diz Camilo Mortágua, que se descolasse teríamos driblado a PIDE. A avioneta pilotada por Palma Inácio continua, de facto, a voar, levantou, fez-se ao espaço e aterraram na herdade do Vale do Paço, a 6 km de Vila do Bispo, onde eram esperados por um outro companheiro.
E de Vale do Paço a Vila do Bispo e depois a Lagos, Oliveiros Cabrita Gonçalves conduziu uma viatura alugada, um Opel Kadett, que foi abandonada junto à Praia da Luz, em Lagos, para simular que a fuga se tinha verificado por mar, tendo como destino Marrocos. Estou cada vez mais impressionado. Sim,
deixaram o carro apontado, de eles pensarem, eles né, deixaram e foram de barco.
Sim, senhor.
Daqueles de encher.
Não, muito talvez. Bem. Havia uma pessoa amiga com um walkie-talkie, grande conhecedora da fronteira de Mértola.
Com um walkie-talkie, 67, senhores.
Opa, isto realmente impressionante. Qual é que era a missão dessa pessoa? Teria de avisar a altura própria em que os operacionais poderiam atravessar a ponte. Os fugitivos chamaram-no, mas do outro lado do walkie-talkie não houve resposta. Um dos operacionais foi a pé fazer o reconhecimento do terreno e encontrou o tal amigo a dormir, cansado de tanto esperar.
Portanto, era muito profissional e às vezes também era muito amador.
Às vezes muito profissional,
Portugal,
muito cansa,
minha amiga, estamos em Portugal.
Convenhamos, é um hobby que ficou muito bem pago e o resto são tretas. Lá atravessaram a Espanha, chegaram à fronteira de França, saíram do carro, assalto, como se costuma dizer, com os sacos às costas, passaram a fronteira até terra francesa, onde tinham de novo carros à espera.
E voltamos a lembrar que os quatro operacionais e o dinheiro chegaram a Paris. Corria o dia 19 de maio de 1967, a grande maioria do dinheiro viajou para Paris, mas 10.100 contos ficaram por cá, quando na fuga da Figueira da Foz para Cernache, o quinto assaltante, Ângelo Cardoso, se apiou no ramal para as Alhadas, com um saco de notas, aquilo que lhe pertencia.
Meteu-se numa Alhada.
Se apiou no ramal das Alhadas, com um saco de notas. Bom.
20 dias após o assalto, começaram as prisões. Ao todo foram proferidas 23 acusações, mas os 7 principais réus foram julgados à revelia. O regime fez questão que o julgamento se realizasse em tribunal comum para não reconhecer o caráter político do crime. Estratégia oposta foi defendida pelos advogados Mário Soares e Salgado Zenha. Camilo Mortágua foi condenado a 20 anos de prisão, a pena mais pesada, Palma Inácio a 16 anos e António Barracosa e Luís Bem-vindo a 13 anos.
Não há perigo, porque ninguém cumpriu nada. Bom, a LUAR, a Liga de Unidade e Ação Revolucionária, reivindicou o assalto, para grande surpresa de todos, porque na realidade a LUAR ainda não existia. E só viria a ser criada em 19 de junho, portanto um mês depois do assalto, sob a liderança de Palma Inácio.
É uma atividade com retroativos, mas o assalto não correu como esperavam, porque 80% das notas desviadas, aproximadamente 30 mil contos, valor que equivaleria hoje a qualquer coisa como 10 milhões de euros, foram anuladas pelo Banco de Portugal por não terem ainda entrado em circulação.
A 30 de junho de 1967, o Banco de Portugal publicou um aviso no qual se referia as notas roubadas não foram postas em circulação, pelo que não possuem curso legal e poder liberatório, nem são suscetíveis a qualquer tempo de reembolso ou troca, ou seja, não valiam nada. Sobraram 7.500 contos em notas utilizáveis, o que hoje equivaleria a 2 milhões e meio de euros.
Uma não soma, é mal, apesar de tudo, mal. Já bem simpática, sim. Mas sem sucesso tentaram rentabilizar as notas fora de circulação. Paulo Inácio foi aos Estados Unidos para tentar trocar e Camilo Mortágua foi a Israel para comprar armas. Nenhum acabou por ser bem sucedido e no regresso Paulo Inácio foi detido no aeroporto de Orly, em Paris, e a pedido das autoridades portuguesas. Contudo, um tribunal de Paris recusou-se a dar seguimento ao pedido de extradição para Portugal, confirmando que o assalto tivera intuitos de caráter político. No mesmo sentido, depois se pronunciaram a tribunais belgas e ainda tribunais espanhóis.
Mais tarde, alguns dos fundadores da Luar acusaram-se mutuamente de desvio de parte do dinheiro do assalto, envolvendo-se em polémicas que chegaram a tribunal nos anos 90.
Eu prometo que não nesta semana, mas na seguinte, trago esta história.
Vamos
porque
ficar...
este julgamento em que estão praticamente todos à porrada por dinheiro que roubaram de um banco.
É, frente da libertação da Judeia.
Tu deves-me...
E depois de uma sempre muito intensa operação de assalto a um banco, a distribuição é sempre o passo que segue e é sempre também complicado, mas mantemos-nos nós por aqui na década de 60 e mantemos, espero eu, a intensidade. Há espanhol cantado por angolanos, um inglês cantado a meio gás, mas com sabor a casa, e italiano cantado por um conjunto académico chamado João Paulo.
Um conjunto académico chamado João Paulo.
Sim, sim, João Paulo, o conjunto.
O conjunto académico.
Exatamente.
E qual dos membros da banda era João Paulo?
Era o das teclas.
Ah, eu esperava algo mais sonante.
E porquê que foi o teclista que deu nome à banda?
Não sei, terá sido premonição. Não sei. Será que começou aqui a moda de ter um conjunto de pessoas unidas em torno de um João Paulo?
Ou será que o João Paulo II só foi segundo porque houve um conjunto João Paulo I?
Se assim for, não somos dignos deste nosso belo conjunto madeirense que muito furor fazia na década de 60. Esquecido entre muitos de nós, recordado com este pedido de desculpa italiano: non so degno di te, não sou digno de ti. Talvez também não sejamos nós deste conjunto académico,
não
João
somos.
Paulo.
Non so degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta.
Fica a pergunta, para quando um conjunto de tributo ao conjunto João Paulo?
Sim, olha, em vez de virem da Madeira, podiam ser os João Paulo III. Fica também o apelo às boas gentes de Angra do Heroísmo. E por falar em heroísmo, cantar em inglês na década de 60 em Portugal andava lá perto. Assim fizeram os Shakes com, por exemplo, um tema chamado Missing You.
Cantar em inglês era uma espécie de vingança pela não importação de Coca-Cola.
Sim, qualquer coisa do género. Ai, não me dão Coca-Cola, então eu vou imitar o Elvis. Os Shakes, nascidos em 1963 em Portugal, com esta Missing You, este sofrido inglês, e nesta jornada para a década de 60 prometemos intensidade, e é com uma boa dose dela que vamos terminar.
Recapitulando, já tivemos um conjunto chamado João Paulo a cantar em italiano.
É verdade, o inglês débil, porém heróico aqui dos Shakes, e fica, portanto, a faltar uma canção nesta salganhada de idiomas, proveniências e estilos com sede nos anos 60.
O que fica a faltar é a música africana, responsabilidade de angolanos que cantam em espanhol.
Ora, nem mais, vem dos anos 60, trazem muamba, banana e cola. Não chegavam as latas de Coca-Cola, chegavam as canções. O K760 regressa amanhã depois das 4, despedidas de hoje com o duo Ouro Negro, Muamba e também banana e cola.
Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola. Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola.
Banana y cola, banana y cola, banana y cola, eso se come en Angola. Banana y cola, banana y cola. mujeres son palmeras dibujadas que la luna no se atreve a alumbrar su piel tostada. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola. Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola. Mujeres son palmeras dibujadas que la luna no se atreve a alumbrar su piel tostada. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Cassete 60.